Doutor Renan, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado por nos atender. Bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Marconi. Sempre uma satisfação muito grande falar com vocês aí.
Imagina, da mesma forma, como é que foi esse evento que vocês promoveram, portanto, na última semana, falando da eficácia das vacinas, reabilitação também pós-Covid?
O evento foi excelente. Nós tivemos a presença de 4 profissionais médicos extremamente gabaritados, né, que foi o Dr. Luiz Fontana, ali do Centro de Reabilitação de Criciúma, que foi um dos primeiros do Brasil, né, os pioneiros no Brasil com o Centro de Reabilitação de Covid. Tivemos também, né, uma conversa com o Dr. Felipe Dalpisol, que participa de estudos internacionais sobre também a reabilitação e as sequelas causadas pelo Covid. Tivemos também uma conversa com o Dr. Fábio, da Unimed, onde ele falou, né, sobre quais foram os aprendizados da Unimed ao longo desse praticamente um ano de pandemia. E nós tivemos também uma conversa com o Dr. Carlos Aire, de Curitiba, que é um especialista em exames laboratoriais e também em vacinas. Então ele deu um parecer para nós, né, sobre qual que era as previsões. Hoje nós tivemos uma notícia aí bastante importante, que é a liberação da vacina da Johnson & Johnson nos Estados Unidos. Então isso já vai, com certeza, avançar um pouco mais a vacinação lá nos Estados Unidos, e também ela já vira uma outra oportunidade, né, de uma outra vacina ser também trazida para o Brasil, e para que a gente possa também ampliar a vacinação por aqui, né?
Bom, até aproveitando essa sua fala, doutor, quais as vacinas hoje que estão disponíveis atualmente no Brasil?
No Brasil nós temos, por enquanto, as duas vacinas ali, que é a vacina da AstraZeneca, né, e a vacina do Butantan. São duas vacinas que são produzidas aqui no Brasil, são excelentes vacinas. São excelentes escolhas, na verdade, do governo brasileiro por dois motivos. Um, porque as duas vacinas desenvolvidas, elas são tecnologias que nós já temos aqui disponível no Brasil, são tecnologias já dominadas por nós e são tecnologias muito seguras. Sabemos que são vacinas muito seguras, são tecnologias que são de fácil aplicação, porque elas podem ser armazenadas por a princípio, o prazo de validade delas são de 6 meses, e elas podem ser armazenadas em geladeira comum, né, de 2 a 8 graus. Então foi uma excelente escolha do governo brasileiro utilizar essas duas fabricantes de vacina, que são fabricantes estatais, né, dos seus estados, respectivamente, do estado de São Paulo e do estado do Rio de Janeiro, mas que tem toda a expertise e toda a competência para produzir essas vacinas. Então nós temos essas duas vacinas, né, a vacina Coronavac, que é a vacina do Butantan, e a vacina da AstraZeneca, de Oxford, que é a vacina que está sendo produzida na Fiocruz. E nós temos liberado no Brasil também hoje uma terceira vacina, que é a vacina da Pfizer, mas essa vacina da Pfizer, ela tem uma dificuldade muito grande quanto à aplicação, né, porque ela tem que ficar refrigerada em menos 70 graus, e nós não temos a estrutura para isso aqui no Brasil, e é uma vacina que ela é bem mais cara do que essas vacinas produzidas aqui pelas nossas empresas estatais. Então agora a Johnson também liberou, né, ou, na verdade, o FDA nos Estados Unidos liberou a Johnson, então a gente deve ver uma movimentação com relação a pedido de liberação nos próximos dias aqui, ou próxima semana aqui no Brasil também. E a vacina da Johnson também é uma vacina que pode ser armazenada numa temperatura de geladeira normal, e ela é uma dose somente. Isso é bastante interessante. Eu friso também que a Johnson, ela fez uma pesquisa aqui no Brasil, e o único centro do estado que participou foi o Hospital São José, que então nós tivemos uma série de voluntários aqui na região de Criciúma que participaram da pesquisa da Johnson e aplicaram a vacina. Então nós já tem a pesquisa realizada aqui no Brasil, então eu acho que para que eles tragam a vacina para cá, acho que vai ter um avanço muito rápido.
Você sabe nos dizer qual foi o resultado dessa pesquisa aqui na região, em Criciúma?
Aqui na nossa região, a vacina da Johnson, ela gerou uma imunização em média de 65%, que, segundo a pesquisa realizada no São José, né? Se eu não me engano, eles utilizaram 400 voluntários aqui sendo que é uma parte tomou placebo e uma parte tomou vacina mesmo, né? Mas é uma, assim, é uma taxa de eficácia bem boa, bem interessante, é uma vacina dose única, né? Não precisa fazer a repetição, então não precisa ter o dobro de recurso dispendido, né? Pra, ou seja, para cada, hoje, né, com as duas vacinas que nós temos, que são duas doses, praticamente tu consegue imunizar metade da população, né? Trazendo essa da Johnson, a gente vai conseguir imunizar o dobro do que essas vacinas que nós temos hoje no Brasil, porque é uma dose só. Então, acho que é uma perspectiva bastante interessante aí para as próximas semanas aí, talvez.
Bom, você falou em placebo, né? O que seria isso, a diferença da vacina?
Ah, legal. É porque assim, quando é feito os testes, tanto para medicamento, quanto testes para desenvolvimento de novas vacinas, que as vacinas elas não deixam de ser um medicamento, né? Só que, né, elas são medicamentos não no sentido de cura, né? Não para curar ou para tirar algum sintoma, mas são medicamentos preventivos, né? Então, quando são feitos esses estudos, né, começa a fase 1 lá com testes em laboratórios, depois vem a fase 2, testes em animais, e aí começa a fase 3, e aí começa testes em humanos, testes com poucos humanos, depois avança com uma quantidade maior de humanos, aí depois avança em grupos de risco, maior de idade, enfim. E quando se faz os grupos, os testes em humanos, depende do protocolo de pesquisa, mas o protocolo mais comum é meio a meio, geralmente. Então, tu pega metade da população que vai participar, por exemplo, aqui em Criciúma, eu não sei o protocolo deles, mas, por exemplo, se participou 400 pessoas aqui, eu utilizaria, na média das pesquisas, eles utilizam metade das pessoas, eles aplicam a vacina de fato para ver como é que foi a evolução, né, do desenvolvimento da imunidade, e na outra metade, eles aplicam uma outra vacina ou uma salina, algo que não é a vacina em si. Isso por quê? Para que não tenha, né, ou que não ocorra o efeito psicológico. Isso é um padrão, isso é um protocolo de desenvolvimento de medicamentos mundial, que serve para todos os desenvolvimentos de medicamentos, de vacinas e assim por diante. Então, placebo, na verdade, é um medicamento falso ali, para quem está participando da pesquisa não saber se está tomando de fato um medicamento ou não.
Bom, perfeitamente esclarecida aqui a nossa dúvida. Você falou também da questão do intervalo ideal entre as doses, né? Você falou que a Johnson & Johnson é uma dose única e as demais são duas doses. Qual é o intervalo entre elas?
A dose da Coronavac, né, que é a dose, a vacina desenvolvida ali no Butantan, eles estão usando mais ou menos 20 dias, duas semanas, mais ou menos, de intervalo. A bula dela orienta de 2 semanas a 4 semanas. Eles estão usando, via de regra, 2 semanas, 15 dias. E existe a vacina da AstraZeneca, ali da Fiocruz, eles têm um protocolo de vacinação 3 meses depois. Então, quem fez hoje, volta daqui a 3 meses para fazer a segunda dose, né?
Perfeito. O pessoal está mandando algumas perguntas por aqui, doutor. Acredito que eu tinha anunciado uma entrevista anteriormente, tivemos uma mudança na pauta, mas eu acredito que o senhor possa também nos responder essa pergunta aqui. Existe alguma contraindicação para pacientes idosos com tosse crônica em relação à vacina?
Então, não num primeiro momento, não existe esse tipo de contraindicação. Eu digo com mais segurança da Coronavac, né, que é a vacina ali do Butantan, que eu tive acesso e li a bula dela, não tem esse tipo de contraindicação assim. O que acontece? É bastante interessante que as pessoas que estão, né, no grupo de risco e agora estão no grupo para tomar a vacina, que claro, que quem tem algum problema assim, mais sério, que tem alguma dúvida, que procure o seu médico de confiança para que o médico possa dar alguma orientação não, com relação a isso, mas as próprias meninas, os próprios enfermeiros dos postos de saúde, eles estão bem orientados com relação a isso. As vacinas estão sendo realizadas só nos postos de saúde e eles estão bem orientados com relação a quem pode tomar, quem não pode, qual é o tipo de interferência. Geralmente, e na maior parte dos casos, está sendo utilizado que apenas não pode tomar a vacina quem tem febre, porque a febre ela é uma reação do sistema imunológico e ela pode diminuir ou seja, ela pode fazer com que a vacina não tenha tanto efeito conforme esperado. Mas, via de regra, todos os outros tipos de sintoma, por exemplo, se a pessoa é imunodeficiente, enfim, esse tipo de coisa, está sendo indicado utilizar a vacina, porque essas vacinas, elas são bem seguras, elas estão sendo utilizadas na população. A gente já teve no Brasil aí, praticamente 3% da população vacinada e não tivemos nenhum caso sério de complicação. Então, a princípio, a orientação é que, primeiro, procure o médico de confiança que está acostumado e converse com as meninas, com o pessoal, né, que está aplicando a vacina nos postos de saúde, porque eles estão bem orientados com relação a isso.
Outra pergunta chegando aqui também de um ouvinte, do Sérgio. Ele diz: doutor Renan, os laboratórios Búrigos, caso cheguem as vacinas, irão vacinar as pessoas ou já estão vacinando?
Então, Sérgio, nós não temos nenhuma perspectiva da Covid. Nós estamos acompanhando muito de perto, assim, e existe uma movimentação muito grande em Brasília, especificamente na Câmara de Deputados e no Senado lá. Para quê? Para que essas vacinas todas sejam direcionadas para o sistema público. E existe uma brecha aí, talvez, que eles estão abrindo para que empresas privadas comprem a vacina, mas comprem para aplicação em seus funcionários. Elas não poderiam revender, né? E aí eles abrem uma brecha para grandes corporações, né? Por exemplo, Vale, grandes empresas, para que eles comprem e vacinem os seus colaboradores. Então, assim, não tem nada de concreto nisso, isso são especulações, mas o que tem de concreto é que somente pode aplicar a vacina, ou pode, na verdade, comprar a vacina no Brasil, somente o governo federal, os estados e municípios também podem comprar agora. O problema dos estados e municípios comprarem é que eles não encontram vacinas disponíveis, né? Porque a vacina, tanto do Butantan quanto da Fiocruz, todas elas são enviadas direto ao Sistema Nacional de Vacinação, então vai para o governo federal que distribui, né, igualitariamente entre o país. E os estados e municípios talvez aí poderiam entrar, por exemplo, comprando a vacina da Pfizer, comprando a vacina agora da Johnson, se liberada pela Anvisa. Mas na rede privada, assim, a nossa expectativa é que chegue vacina para nós talvez no segundo semestre. O que a gente vai ter agora, nesse mês de março, a partir do dia 20 de março, a gente vai ter a vacina da gripe normal, que é da campanha normal, do H1N1. A gente vai ter disponível, tem bastante gente já procurando, já, enfim, perguntando para nós, mas a gente vai ter sim do H1N1 disponível a partir do dia 20 de março, ali, mais ou menos, final do mês.
Bom, mais perguntas aqui. Faço uso de medicamento controlado. Há alguma contraindicação para tomar a vacina?
Então, por enquanto não. A contraindicação é somente para quem tem febre, mas é bom verificar com o médico de confiança, o médico que acostuma aí, e também verificar com o pessoal da enfermagem dos postos de saúde, das redes municipais que estão aplicando a vacina, porque eles têm duas vacinas diferentes, enfim, tem diferentes especificações. Então é bom verificar com eles lá diretamente no momento da aplicação da vacina, mas a princípio não tem.
Estou conversando com o Renan Búrigo, diretor do Grupo Búrigo, falando em relação à vacina contra a Covid-19. O pessoal está mandando muita pergunta aqui para a gente, chegando agora em relação às crianças. Para as crianças, irão ter vacinas? Até o ouvinte disse aqui que alguém falou, né, que só daqui 5 anos que vai ter vacinas para a criança. Ele pergunta se é verdade isso.
Não, com relação ao tempo, não consigo te precisar se vai ser daqui a 5 anos ou não. Mas nesse momento agora, as crianças não estão inclusas, são pessoas maiores de 18 anos, sendo que para chegar na população abaixo aí de 50, 60 anos, vai demorar um tempinho, né, até que a gente consiga de fato imunizar o grupo de risco, que é o grupo acima aí de 60 anos. A princípio, as crianças não estão previstas no calendário da Covid. Talvez aconteça alguma modificação aí para o segundo semestre, ou chegando a vacina nas redes privadas, aí pode ser que as crianças consigam se vacinar aí, né?
Pergunta da Marlene agora: quem é alérgico a vários medicamentos deve fazer a vacina? Ou vai poder?
Então, a vacina não tem nenhuma contraindicação contra a alergia, tem algumas vacinas que tem, por exemplo, a da gripe, né, que tem contraindicação contra quem tem alergia à clara de ovo, né, mas essa vacina ela não tem nenhuma contraindicação nesse sentido. Como eu falei, a princípio, a única contraindicação é ter febre no momento da aplicação da vacina.
Bom, isso então cabe também para as mulheres grávidas e quem teve o bebê recentemente?
Exatamente. Agora, assim, essa população que gestantes, né, geralmente aí está na faixa de 30 a 40 anos, aí, mais ou menos, né? Essa população provavelmente vai receber a vacina só quando toda a população de risco estiver vacinada. Enfim, então isso é algo que a gente está falando muito mais para frente, daqui, sei lá, não sei se dois, três, seis meses, não sei quanto tempo que vai levar isso. Mas primeiro a gente vai ter a vacinação em todo o grupo de risco para depois chegar na questão de gestantes e pessoas mais novas, né?
Agora, em relação às novas variantes, né, que tomou uma força maior aí nos últimos meses, essas novas variantes da doença são cobertas por estas vacinas que já são existentes?
Ao que tudo indica, sim. Ao que as pesquisas estão mostrando, essas variantes elas ainda são cobertas pela vacina. Acontece que é uma guerra, é literalmente uma guerra biológica, né? Porque nós, humanos, precisamos vacinar a maior quantidade de pessoas possível porque as pessoas vacinadas não adquirem o vírus, né, e por consequência não vão gerar novas mutações. E pelo lado do vírus, por consequência, ele quer contaminar a maior quantidade de pessoas possível e ele quer gerar a maior quantidade de mutações possível para que o vírus continue circulando, se propagando, assim por diante. Então é uma briga, né, uma briga nossa que na verdade a gente vai avançar nessa briga com a vacinação. Quanto maior for a vacinação, menos nós teremos mutações e aí, por consequência, mais eficácia as vacinas vão ter, né, e os tratamentos vão ter.
Bom, a gente falou sobre a questão das doses, né, da vacina, uma em dose única, outras vacinas com duas doses. Agora, o detalhe é o seguinte, quanto tempo leva para a pessoa ficar realmente imunizada do vírus? E se essa pessoa pode ou não ficar sem máscara?
Então, a orientação de máscara e todos os cuidados, elas continuam mesmo para quem se vacinou, né? Precisa continuar as orientações. Por quê? Porque essas vacinas, elas não são 100%, nenhuma vacina no mundo é 100%. Então, mesmo uma pessoa que se vacina, ela continua suscetível a pegar o coronavírus, só que ela, se ela vier a pegar, ela vai ter sintomas muito mais brandos do que ela teria se não tivesse vacinado. Então, por isso, é necessário continuar usando máscara, continuar o isolamento social, para que a gente mantenha, né, a taxa de infectados dentro de um nível aceitável, né, aceitável dentro do nosso sistema de saúde. Então, assim, não vejo uma perspectiva tão cedo para a gente parar de usar máscara e ter o isolamento social e todas as orientações aí, né?
Bom, agora qual a duração de proteção que essas vacinas elas vão proporcionar? Há um período que deve ser refeita, enfim, reforçar essa vacina?
Perdão, tinha perguntado também quando que imuniza, né?
Isso, perfeito.
Isso, geralmente as vacinas...
Perdemos o contato. Desculpa, doutor. Nós tivemos um corte aqui, Então, no momento que você iniciou a resposta...
Deixa eu repetir então. Então, as vacinas, elas geram imunidade 15 dias, 15 a 20 dias após o final do tratamento, né? Então, no caso, como são duas vacinas, a gente garante a imunidade 15 a 20 dias após a segunda aplicação da vacina. Ou quando é uma vacina única, como por exemplo é o da gripe, da H1N1, 15 a 20 dias após a aplicação da vacina. Antes disso, a pessoa não tem imunidade e não pode se considerar como imunidade. Com relação ao tempo que fica a imunidade na pessoa, a ciência ainda está evoluindo com relação a isso, está buscando entender, né, quanto que é o prazo, mas o que tem de resposta hoje é que não existe um prazo padrão, assim, não são todas as pessoas vão ter a mesma imunidade, depende do grau de exposição ou depende desses avanços dos estudos quanto da vacina. Mas, a princípio, o que mostra é que a maioria das pessoas fica pelo menos 6 meses com imunidade, quando adquire o vírus, né? com a vacina, como não tem muitos estudos avançados ainda, eles não conseguem precisar se são 6 meses, se é 1 ano, enfim, ou seja, a gente não consegue entender ainda quando que teria talvez de fazer um reforço dessa vacina, né?
Então, assim, mesmo quem já teve a Covid, essa mesma pessoa, ela deve se vacinar ou não tem a necessidade?
Sem dúvida, quem teve a Covid deve se vacinar, se estiver no grupo deve se vacinar, porque estaria, a vacina ela funcionaria como um reforço, né, da imunidade, ela funcionaria estendendo a imunidade dessa pessoa, sem sombra de dúvida. Se a pessoa, mesmo quem pegou Covid, vai se vacinar, porque vai ter uma imunidade muito mais prolongada, né?
E por fim, para a gente finalizar aqui a nossa entrevista, doutor Renan, qual a porcentagem da população vacinada será necessário para a gente atingir uma imunidade de rebanho?
Então, pela lógica e pela ciência, são 50% da população vacinada, né? Mas aqui a gente precisa levar em consideração um dado de que nós temos hoje no Brasil mais ou menos 3% da população vacinada, mas nós temos uma quantidade grande de pessoas, né, que estima-se um número de 10 milhões infectados, mas deve ser um número pelo menos o dobro disso, porque tem muitas pessoas que não fazem exames, né, que se infectam e não sabem, enfim. Então, essas pessoas, elas estariam dentro da imunidade de rebanho também. Então, se nós temos... Pela teoria científica, seria a partir de 50% a 60%. Se nós temos mais ou menos 20 milhões de pessoas no Brasil que pegaram a Covid e geraram a imunidade, então nós estamos falando de 10%. Mais 3% que se vacinaram, então nós estamos em 13%, né? Faltaria aí pelo menos aí uns 40% para a gente chegar nesse cálculo de que os 50% é onde a gente vai ter uma calma, né? Mas talvez com 30%, com 40% da população vacinada, acho que a gente já vai ter uma tranquilidade bem maior, né?
Só mais duas perguntas que chegaram aqui dos nossos ouvintes. É da Fátima essa pergunta. Quem faz a vacina H1N1 pode fazer da Covid?
Ô Fátima, as vacinas virais, elas não podem ser feitas em 30 dias de diferença, tá? Então, qualquer tipo de vacina viral, independente de qual seja. Então, quando a gente fala do H1N1 e do Covid, as duas são vacinas virais. Então, é necessário que tenha, no mínimo, 30 dias de diferença entre as doses. Então, por exemplo, se a pessoa se vacinou agora para o Covid... ela tem que esperar, se a segunda dose foi agora, no caso, porque se foi a primeira ainda vai ter a segunda, aí é confusão. Mas se a segunda dose foi agora, ela tem que esperar 30 dias para poder vacinar para o H1N1.
E a última pergunta é essa da Rita de Cássia, de Orleans. Ela diz, em relação aos caminhoneiros, eles vão ser vacinados, pois estão em um grupo de risco também?
A princípio o governo colocou os caminhoneiros como grupo de risco, até para tentar diminuir aqueles rumores greves e assim por diante, de paralisações, mas eu confesso que eu não sei responder sobre isso, assim, quando que eles vão entrar, exatamente qual que vai ser o grupo deles, assim, eu não confesso que eu não sei. Nesse momento agora, nós estamos por enquanto são profissionais de saúde ainda, né, finalizando os profissionais de saúde e vacinando as pessoas acima de 80 anos, dependendo da prefeitura, né?
Perfeitamente. Renan Búrigo, queria agradecer a sua participação, muito válida aqui, várias perguntas, várias dúvidas esclarecidas nessa nossa conversa. Muito obrigado, Renan, mais uma vez por ter atendido a Rádio Marconi, tenha um bom dia.
Muito obrigado, a gente está sempre à disposição e qualquer tipo de notícia com relação à vacina e esse tipo de coisa, nós disponibilizamos muita coisa nas nossas redes sociais, o Laboratório Búrigo. Então, quem quiser nos acompanhar lá, seguir, enfim, tem bastante conteúdo bem legal lá também.
Quais são os meios aí para as pessoas acompanhar o Laboratório Búrigo?
Instagram, Facebook, Laboratório Búrigo, não tem erro. É só procurar lá que vai achar a gente bem tranquilo.
Perfeitamente. Obrigado, Renan, um abraço.
Obrigado, tchau, tchau.